fortalece a musculatura. Então, o maior erro de muito jovem, muito idoso, querer fazer só caminhada, a gente precisa fazer musculação. É o que eu sempre brinco com meus pacientes, que musculação é igual o comprimido que você tomaria de manhã. Se você hoje não faz, daqui a 10 anos você vai tomar 20 comprimidos de manhã, você que faz a escolha. Ou 40 minutos de musculação diária, ou daqui a alguns anos você vai precisar tomar um comprimido por dia e até deixar de fazer algumas coisas porque sente dor. Então, o músculo fraco ele vai sobrecarregar a articulação. Então, ele vai doer o joelho, o quadril, a coluna, o ombro. E a dor faz com que você passe a ter uma limitação funcional, perca a sua amplitude de movimento, a sua qualidade de executar os movimentos e, consequentemente, traga outras lesões. Então, o paciente que não tem uma musculatura boa e idoso, ele tende a ter osteoporose por desuso da articulação. E aí, às vezes, ele nem cai e quebra o osso, às vezes ele quebra o osso e cai. Então, a gente precisa entender que a nossa saúde é o que a gente tem de primordial aí. Então, fazer atividade física e a gente se cuidar é a mesma coisa a gente beber água, da gente se alimentar, da gente dormir. Tem que ser algo introduzido no nosso dia a dia.
A senhora falou da osteoporose, né? Que às vezes o idoso quebra o osso e cai. Qual seria então a diferença da osteoporose, por exemplo, para a artrose?
São conceitos diferentes. A artrite é sempre o quadro inicial das patologias, que é um processo inflamatório da articulação por uma sobrecarga. Então, o paciente obeso que não faz atividade física fica o dia todo em pé, fica ali estimulando a articulação do joelho, que não está dando conta, começa com a artrite, com o processo inflamatório. Esse processo inflamatório evolui, se não tratado, para artrose, que é o desgaste da articulação. Entre os ossos, a gente vai ter o líquido sinovial, que é como se fosse um lubrificante para a articulação, que ele vai protegendo. Quando a articulação fica muito sobrecarregada, ele tende a causar um processo inflamatório nesse líquido, diminuir ou aumentar a produção desse líquido, e aí começa o processo de degeneração. Ou seja, já inflamou tanto que começou a desgastar a cartilagem, a artrose. E cartilagem ela não regenera. Então é o problema. Quando o paciente tem uma artrose muito grave, a solução, o tratamento é trocar a articulação, botar a prótese. Então por isso que a gente fala, tratando a artrite, a gente não desenvolve artrose, a gente não precisa de cirurgia. Então, são mecanismos compensatórios. E a osteoporose é a perda da densidade óssea por conta de vários fatores: influência de fator genético, de doenças crônicas, dessa sobrecarga de um paciente que já tem artrose, o risco é que ele desenvolva osteoporose. E a osteoporose é uma doença que a Organização Mundial de Saúde criou mecanismos para que a gente fizesse triagem, tem indicação de acordo com a idade, mulher, se já teve câncer, se não teve, se faz atividade física, se não faz, se a família tem histórico ou não, de fazer uma triagem, que a gente faz a densitometria óssea, que é um exame de rastreio, para que a gente detecte precoce e comece o tratamento com bifosfonado, que é uma medicação que vai auxiliar a gente a deixar o osso mais duro, porque se o osso ele ficar poroso, que é a osteoporose, ele fica frágil. Então, muitas vezes os pacientes ficam com o osso tão frágil que às vezes ao levantar da cama quebra o osso. E é uma doença grave, toda a fratura causada por osteoporose necessita de um tratamento em relação ao tipo de material que vai usar na cirurgia, mais delicado, porque o osso ele está mais frágil, então não é qualquer material que a gente pode usar, e consequentemente tem uma série de outros problemas que podem acontecer. Então, se a gente cuidar hoje, lá na frente a gente não tem um problema.
Doutora Bianca Gabriela, residente de ortopedia, o uso de telas hoje também prejudica a coluna, as dores também, tem a ver?
Tem, principalmente a dor cervical, porque a gente mexendo no celular tem a mania de ficar com o pescoço fletido, né? Com a posição em flexo, tensionando a musculatura da coluna cervical. Então, é o que eu sempre falo. Hoje a gente não dá pra gente tirar totalmente o paciente da exposição. E eu acho que também é uma coisa muito difícil, né? Você trabalha com celular, como é que você não vai utilizar? Aí é o que a gente usa na medicina ocupacional, na medicina do trabalho, a famosa ergonomia, que é a ciência em relação à posição do corpo para executar aquela função. Então você trabalha com telefone, utiliza uma mesa mais alta para que você fique com o pescoço ereto, sem tensionar a musculatura, os braços um pouco mais altos. Trabalha muito com computador, trabalha muito com celular, pausa a cada 2, 3 horas, alongamento da musculatura, alongamento do pescoço e reforçar mais ainda a atividade física. Essa semana eu estava conversando com um colega, porque às vezes parece que porque a gente é médico a gente não tem problema, né? E eu sou muito grande, eu tenho 1,75 de altura, que para mulher é algo muito grande, né? Então, quem é grande às vezes tem mais dificuldade no trabalho. Eu opero com um chefe que está com a mesa muito baixa ou a mesa muito alta, e aí para minha coluna fica ruim. Então, com as sobrecargas ao longo da vida e principalmente do trabalho, eu tenho dor na coluna, que a gente chama de lombalgia. E o tratamento é atividade física. Então, eu sempre fiz musculação. Meu pai, inclusive, é educador físico. Mas eu precisava de algo que me ajudasse a fortalecer e melhorar a mobilidade. Só que por conta da rotina do dia a dia, a gente costuma subestimar as coisas. Aí tem mais ou menos uns 2 meses que eu voltei a fazer pilates. Você percebe que o quanto que você melhora na atividade física é surreal. Tem uns dois meses que eu não sinto mais dor. Então imagine a melhora da qualidade de vida que a pessoa tem, acordar, ter mais disposição, conseguir fazer as coisas sem sentir dor, sem limitação. Então, às vezes a gente é casa de ferreiro, espeto de pau, mas não dá certo. A gente tem que prescrever o que a gente faz e disseminar o que a gente acredita. Então, eu me policio nisso para que eu também oriente para os pacientes algo que eu realmente tenha uma adesão, para que eles entendam a importância.
Doutora, a senhora falou aí da importância, né, da atividade física, sair do sedentarismo. A gente vê muitas atividades, muitas academias crescendo muito na cidade, cada dia mais abrindo. E tem as atividades de rua. A senhora falou que é importante fazer já musculação sempre, além da parte aeróbica. A gente vê hoje o ciclismo, muita gente pedalando, muitas academias também, corrida, a parte, né, de corrida, que cresceu muito no Brasil. Dessas atividades, tem algumas restrições, algumas delas, para os pacientes, por exemplo, criança, para o adulto, para o idoso, tem restrição em algum tipo de atividade física?
O pulo do gato é o seguinte, a gente precisa entender que cada profissional trabalha na sua área. Eu tenho uma crítica ferrenha nisso, eu não invado a área do colega, eu estudei para ser médica, então eu não sou educadora física, eu não sou nutricionista, eu não sou fisioterapeuta. Eu sei orientar o paciente, mas fazer o plano de ação, cada profissional dentro da sua área. Então, assim, a atividade física, ela é o mundo, ela tem várias variáveis, desde condicionamento físico, a condição corporal, a estrutura. Tem gente que já tem um desvio rotacional do joelho pela formação que nasceu. Então, não vai conseguir executar o mesmo movimento de uma pessoa que não tenha. Então, ter um profissional de educação física que acompanhe faz a diferença, porque é o que eu sempre brinco. Você pode não conseguir fazer ainda, mas você vai se preparar para fazer. Eu não endemonizo nenhum esporte. Óbvio que eu tenho restrições com alguns, como por exemplo o CrossFit, que causa uma polêmica muito grande, porque eu acho que é uma atividade de alto impacto, de alto desempenho, e tem muita gente fazendo sem preparação, sem fazer musculação, sem trabalhar musculatura, sem corrigir os déficits, querendo botar carga e fazer. Então expõe o paciente mais à lesão. Mas é aquilo, nunca fez atividade física? Começa com a caminhada, vai pra academia, busca um profissional, começa a fazer um fortalecimento, melhorou, corria 2, 3 quilômetros, agora eu quero correr 5, 6, e gradualmente você vai dando alguns avanços, mas com o acompanhamento de um profissional. Isso é importante. Eu brinco que a gente vê esses atletas aí, hoje a corrida tá em alta, né? E tem muita gente fazendo meia maratona e aí termina, se lesiona 6 meses sem correr. Por que isso acontece? Porque não tem preparação. E, inclusive, é uma área médica. A medicina desportiva trabalha com essa parte de esporte. Então, a gente que trabalha na ortopedia, a gente geralmente é uma subespecialidade e a gente trabalha nisso. Tem alguns colegas, eu ajudo também aí trabalhando na área. E é bom procurar um profissional para que você não tenha algum problema, né? Imagine se você correr a vida inteira e você fazer uma escolha ruim de se automedicar um esporte, se autoprescrever um esporte, se lesionar e nunca mais poder fazer ele na vida. Então, é algo muito doloroso, mas tem que fazer atividade física. Não existe um idoso, eu digo com propriedade, não existe um idoso que faça atividade física, nem que seja hidroginástica, pilates, musculação, que não tenha saúde articular. Você pode ver que todos os idosos de 80, 90 anos que a gente vê, meu Deus, que casal feliz, que faz tudo, são pessoas ativas. Então, se a gente ficar sedentário, se a gente comer mal, se a gente só ingerir bebida alcoólica, se a gente fumar, se a gente estiver exposto a fator de risco, a gente não vai durar muito tempo, infelizmente.
Doutora, muito obrigado, viu? A gente vai marcar uma outra entrevista, que é um assunto aí amplo, e as pessoas aqui participando, o pastor Márcio Cerqueira está parabenizando a doutora Bianca Gabriela, está acompanhando, ele tem um trabalho social também, não é? No distrito de Ipuaçu, muita gente, o Fábio também, está aqui ligado, ele é motorista de ônibus, é uma categoria, né, que fica o tempo inteiro sentado. Aí tem que fazer um alongamento, mas a doutora, eu agradeço, muito obrigado, e a gente em breve vai voltar para bater esse papo aí sobre ortopedia, que é uma área importante, principalmente para as pessoas, né, incentivar a fazer atividade física.
Eu que agradeço o convite, espero que tenha ajudado de alguma forma, estou à disposição de quem quiser tirar dúvida ou que trabalhe com projeto social, eu acredito muito nessa linha. Estou aí nas minhas redes sociais, doutora Bianca Gabriela, e no Instituto Oliveira Gama, que é uma clínica nova que a gente está trazendo para a Feira de Santana com a nova proposta de saúde a partir de outubro. E aguardo vocês, e o que precisarem, estou à disposição.
Ok, aí conversamos com a residente de ortopedia, doutora Bianca Gabriela, viu? Gente, aqui é nosso trabalho social, comunitário, é a consulta médica aí para a população de Feira de Santana. São mais de 150 cidades agora acompanhando a primeira página. O intervalo comercial é rapidinho, a gente volta já já.
Gente, muito obrigada.
O doutor...
Conversando com Jesus. Realização Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil, nas boas farmácias.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você, pela nossa amizade, alegria e calor. Agradecendo a Deus, agradecendo a você, Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Taiocaroba é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocaroba ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocaroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiocaroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiocaroba líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Ali que Gás é tradição.
Atenção, atenção! Grande novidade e oportunidade na Ali que Gás do Sobradinho, próximo ao antigo Bar Fluminense. Agora somos revenda credenciada para a entrega do seu gás. Isso mesmo, o programa Gás do Povo. Se você é um beneficiado, vem pra cá. Atenção, revendedor, temos preços especiais. Ali que Gás do Sobradinho, próximo ao antigo Bar Fluminense. Anote o nosso telezap 753301-7816. Compre o seu gás com a gente e leve um lindo brinde.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Diogenol, o azulzinho que te fortalece, informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
Tá ouvindo? Quer participar?
É só chamar no WhatsApp
759-9155-2849.
WhatsApp.
E a bancada da Rádio Povo e Feira de Santana para todo o Brasil. Gostaria de falar de um companheiro que saiu do sertão de Pernambuco com...
Doutor.
notícia do tamanho da verdade. É aqui.
Primeira página. Bom dia, Berinaldo. Bom dia, bancada. Bom dia, ouvintes. O Berinaldo, para resolver o problema do trânsito em Feira de Santana, tem que ser a Zona Azul, viu? Cidades menores que Feira de Santana, ali, Alagoinhas, e outra Serrinha, e outra cidade pequena, e tudo tem Zona Azul. Quer saber por quê? Que embrolha é esse que Feira de Santana não coloca Zona Azul? Olha.
O que acontece de importante no Brasil e no mundo passa por aqui.
Primeira página.
sete horas e quarenta e sete minutos, muita gente aí parabenizando a doutora Bianca Gabriele, residente ortopedista, falando aí, você observa, viu, Deise? Tudo é postura, não é? E a falta de atividade. Às vezes você tá com a dor e fala, não, é a cama, é o colchão, foi porque eu dormi de mau jeito, não é. Aí você tem que buscar uma atividade, e às vezes não precisa ir para uma academia. Fez uma caminhada, dentro de casa também, você consegue, né, fazer uma atividade, tem uma área aí, a fazenda, um alongamento.
Pelo menos para começar. Né,
para começar, porque você não pode ficar parado. A doutora falou bem aí, uma questão que eu estava aqui observando, antigamente, lá atrás, poucas pessoas tinham um veículo, um carro, né? Você tinha que ir, para a escola, como é que a gente ia para a escola? A pé.
Andando.
Andava 1, 2, 3, 4 quilômetros, o que fosse. É, tinha regiões aqui de feira mesmo, e na nossa, do interior das cidades, as pessoas andavam uma hora e meia para ir à escola. Imagine a atividade. A criança lá andou uma hora, vai retornar, mais uma hora de caminhada, às vezes 5, 10 quilômetros. A gente ia para o trabalho a pé. Hã? Tinha atividade. A criança brincava na rua, hoje não pode mais, infelizmente, com a violência. Então não tem mais atividade. A criança, por exemplo, entra num carro aqui, vai para a escola, desce na porta, não tem mais atividade quase nenhuma dentro da escola, tem pouca coisa, não é mais aquela criança que pula toda hora, corre. O idoso é a mesma coisa, o adulto. Você trabalhava, antigamente era um trabalho braçal, você está ali, uma enxada, na roça, plantando nessa época mesmo, está ali capinando. Você não tem mais o trabalho braçal, né? Um caso ou outro. Então, você anda de carro o tempo todo. Isso. E aí vai o quê? Lá na frente, você vai sentir seus músculos, você não, no sedentarismo. Então, é importante, como disse a doutora Bianca Gabriela, é importante essa atividade. Essa atividade que a gente, a população no geral, deixou de fazer, de realizar. 7h49, vamos para Jota Bezerra, o nosso repórter? Vamos lá, linha aberta para ele. Linha aberta para ele, que é fã dele, é o pastor Márcio Cerqueira, é fã do repórter Jota Bezerra. Venha, Jota!
Tem reportagem no ar.
Envia um abraço aí ao nosso querido orientador espiritual da Rádio Povo, pastor Márcio Cerqueira. Um abraço, eu gosto muito também do pastor Márcio, figura realmente bastante, diria, simpática. Um abraço, viu, pastor? Meus amigos, durante a inauguração da nova Vila Policial Militar de Feira de Santana, o comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, o coronel Antônio Carlos Magalhães, afirmou à nossa reportagem que o investimento realizado pelo governo do estado é um dos maiores já feitos na corporação no município de Feira. Segundo o comandante, a entrega da primeira Vila Militar fora de Salvador representa um marco histórico para a segurança pública de Feira de Santana e na região.
Bom dia, Feira de Santana. Eu que sou quase de Feira, sou daqui de Serrinha e vivo sempre aqui. É sempre uma alegria estar aqui em Feira de Santana. E é uma grande entrega do governador. Uma grande entrega para a Feira de Santana, entrega para a Polícia Militar, entrega de segurança pública. O governador está fazendo um investimento em Feira de Santana que pelo que eu conheço, de 43 anos de polícia, é o segundo investimento que foi feito. O primeiro grande investimento foi nos anos 80, feito por João Duval aqui, criando o primeiro batalhão de polícia militar, que saiu da Conceição e foi para aqui, onde funciona hoje o nosso BEIC. E o governador hoje faz de forma histórica a inauguração de uma vila policial militar, com 4 unidades de referência aqui. Então é uma grande entrega que o governador está fazendo para a sociedade de Feira de Santana e para a Polícia Militar. Motivo de alegria para a gente, isso significa maior capacidade do nosso policial de estar presente, de estar fazendo polícia de forma diferente para melhor. Então tenha certeza, maior comunidade, maior respeito à nossa polícia, maior valorização do nosso policial que trabalha, que dá tudo de si por uma sociedade justa em prol da paz social. Tenho certeza disso.
Sem falar que a autoestima acrescenta um pouco mais na tropa.
Com certeza, nós assumimos a Polícia Militar levando conosco sempre essa bandeira de valorização do nosso profissional de polícia. E isso também é valorização. Isso é o governador envolvido conosco, fazendo valorização do nosso profissional de polícia.
Tem previsão de chegada para novos equipamentos, ou seja, assim, em termos de armamentos para a Feira de Santana, porque o governo do estado adquiriu agora novas aeronaves, né, para a PM.
Olha, o governador fez a aquisição nesse momento de 3 aeronaves. Mais uma para a Polícia Militar, mais uma aeronave para o Corpo Bombeiro, uma aeronave para a Polícia Civil. Essa aeronave da Polícia Militar, ela vai servir para interiorizar o serviço de aeronáutica da nossa polícia. O serviço com aeronaves da nossa polícia vai ser interiorizado. Então nós vamos estar mais presente com o serviço de policiamento aéreo também na região de Feira de Santana.
Como o senhor avalia a tecnologia no contexto da segurança pública no estado?
Nós não fazemos polícia hoje sem tecnologia. Tecnologia é a grande aliada de fazer policiamento ostensivo, de fazer policiamento presente. Então nós temos tecnologia sim, estamos avançando em tecnologia, estamos avançando com câmeras de reconhecimento facial, estamos avançando com drones, estamos avançando sim com muita tecnologia em prol da polícia, unido, juntos, fazendo segurança pública.
Falar em tecnologia, comandante, muitas prisões têm ocorrido em função das câmeras de reconhecimento facial.
Sim, as câmeras de reconhecimento facial têm dado um resultado muito positivo. Nós já alcançamos mais de 5 mil prisões desde quando começamos a inaugurar as câmeras de reconhecimento facial. E é importante dizer que nossas câmeras de reconhecimento facial iniciaram por Feira de Santana. Nós fizemos no Micareta aqui, eu era responsável por isso naquele momento na Secretaria de Segurança Pública, trouxemos para cá e fizemos 34 prisões a partir das câmeras de reconhecimento facial no Micareta de Feira de Santana. Então, tem dado um resultado muito bom, nós estamos acima de 550 prisões só esse ano por reconhecimento facial. Uma prisão que a gente executa sem uso efetivo de força, tão somente com a tecnologia e com o apoio do homem policial. Então, tenho certeza que a tecnologia vem para ajudar, vem como suporte para ajudar na segurança pública.
Coronel Magalhães, e a polícia já fechou o planejamento para as festas do São João no interior? Em todo o estado?
Estamos fazendo o fechamento até o dia 14 desse mês, a gente fecha todo o planejamento no interior do estado. É a segunda grande festa da Bahia, a primeira festa é Carnaval e a segunda é o São João. Alguns dizem até que o São João a gente consegue mobilizar mais gente do que no Carnaval, porque todos os interiores normalmente se envolvem com São João. Nós já tivemos reuniões essa semana, os grandes eventos de São João no interior já tiveram conosco. Estamos fazendo planejamento sim para fazermos um policiamento efetivo e de excelência também no São João.
Coronel, muitos policiais militares, infelizmente, perderam a vida em serviço este ano. Como é que a Polícia Militar, o comando, tem dado apoio aos familiares desses policiais que faleceram em serviço?
Difícil para a gente, policial militar, porque a gente se luta com a família, polícia militar, quando a gente perde um ente querido, um profissional de segurança pública, em serviço principalmente, dando o melhor de si em prol da sociedade. É difícil, mas a gente sabe que a nossa exposição, a nossa ação de presença nos leva também a estar mais exposto e, por consequência, a essa possibilidade de enfrentamento. Mas nós vamos dar resposta, estamos dando resposta em cima disso. Cada ocorrência dessa, eu tenho certeza que multiplica nossas forças para darmos mais de nós, para protegermos os nossos e protegermos a sociedade. E temos feito assim. Respostas têm sido dadas. Toda ocorrência direcionada à policial militar, nós estamos falando em ocorrência com fator morte, que geram morte, mas também todas as outras ocorrências, onde há enfrentamento, nós temos vencido, porque nós sobrepomos a força de qualquer marginal. Com a força marginal, nós vamos sobrepor sempre, porque vai valer sempre a força do Estado. E nós somos essa grande força. A Polícia Militar é a grande força armada do Estado.
E a manutenção do CEVAP é uma prova disso, né?
O CEVAP vem com esse objetivo. Nós criamos aqui em Feira de Santana, estamos criando o CEVAP em todos os comandos regionais com esse objetivo de proteger, de acolher, de valorizar o nosso profissional de polícia. E aí nós temos assistência psicológica no CEVAP, nós temos assistência médica, nós temos assistência social que abrange, que abraçam o nosso policial exatamente para que nós tenhamos um policial mais valorizado e mais consciente de sua responsabilidade enquanto polícia militar.
Coronel, Rádio Povo de Feira de Santana, Sistema Fase de Comunicação, agradece o senhor pelo trabalho que o senhor vem fazendo na Bahia.
Olha, eu que agradeço ao povo de Feira de Santana, à Rádio Povo de Feira de Santana, porque eles também fazem segurança pública. Segurança pública não é só trabalho de polícia, não é só trabalho de polícia militar, é muito mais. E a sociedade de Feira tem abraçado a nossa polícia militar, tem junto feito essa segurança pública, os resultados que nós temos encontrado aqui. Resultados muito positivos aqui nós temos em Feira de Santana, os números demonstram isso todos os dias. Nós temos diminuído o número de homicídios, nós temos diminuído todos os crimes de modo geral, exatamente pela nossa ação de presença, mas da participação da comunidade conosco, da sociedade conosco. E Feira de Santana tem feito isso muito bem.
Esse é o Coronel Antônio Carlos Magalhães, ACM, comandante-geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, falando aqui aos amigos do Primeira Página. Que, ó, geral, dores no corpo, cansaço físico, desânimo, fraqueza de nervos, tome sempre Tiogenol. Tiogenol é um suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol em líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tiogenol você encontra em todas as farmácias. Reportagem J. Bezerra.
Estamos apresentando Primeira Página.
7h57, valeu, J. Bezerra, obrigado aí pelas informações. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado a você por escolher a Povo, por escolher a Primeira Página para se informar. Uma ótima terça-feira para você. Muito obrigado mesmo. E amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta às 6h aqui na Povo FM. 9h30, daqui a pouquinho tem ele. A manhã mais animada do Rádio Brasileiro, com meu amigo Emanuel Brito. Deise, um ótimo dia, até amanhã.
Bom dia a todos e até amanhã.
O Alberto Henrique, obrigado, viu? Amanhã a gente se encontra às 6 aqui na Povo.
Um abraço para Rinaldo, a Deise Campos e os ouvintes do Primeira Página.
Vem aí Mário Kertz com o Jornal da Bahia no ar. Continue aqui na Povo. Tá na Povo, tá na melhor.
Vem pra Povo, um dia novo todo dia.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute você encontra nas boas farmácias.
Sempre pronta para te atender. Rapidez e qualidade no atendimento se uniram a uma equipe super qualificada. Esquina da Maria Quitéria com a Getúlio Vargas. Venha fazer sua medicação pelo nosso zap 759-9160-1096. Nova fórmula, o seu manipulado na dose certa.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Essa emoção que toca o coração. O prazer de ouvir uma música boa no rádio tocar. 103,7. Um dia novo todo dia pra você. Um dia novo todo dia pra você.
Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Terapeutas e terapeutas, sempre que o caso exige. Porque tratar bem é saber cuidar, é saber até onde ir e quando encaminhar. Silvânia Rocha, Odontologia. Agende sua consulta. 71996109442.
Seu negócio precisa de produtividade, eficiência e cuidado nos detalhes. Conte com a Souza e Filhos Facility Services. Referência na Bahia em higienização hospitalar, limpeza empresarial, portaria, jardinagem e serviços de copa. A Souza e Filhos Facility Services atua com excelência há mais de 20 anos. Tem um serviço personalizado ligando para 71-34-31-36-13. Repetindo, 71-34-31-36-13.
Marque em sua agenda. Vem aí, MK Entrevista, Fernando Moraes. Você vai acompanhar ao vivo, na plateia, a conversa entre Mário Kertész e Fernando Moraes. O jornalista e escritor, autor de grandes sucessos como Chateau, O Rei do Brasil, Olga, Corações Sujos, A Ilha e tantos outros, vem a Salvador lançar o segundo volume da biografia de Luiz Inácio Lula da Silva. A partir de informações inéditas, o livro atravessa o fim da ditadura, as diretas já, o embate com Collor em 89, o Plano Real e culmina na vitória nas eleições presidenciais em 2002. Os anos centrais da construção política de Lula e a trajetória que redefiniu os rumos do país. Se inscreva gratuitamente mandando MK Entrevista para o nosso WhatsApp. 3505-5000. 14 de maio, às 18 horas, no auditório da FIEB, na rua Edício Pondé, Stiep. MK Entrevista Fernando Moraes. A gente espera você lá. Patrocínio Bahia Gás e Governo do Estado. Apoio Embasa.
YC296, 101.3, Metrópole FM, a Rádio da Cidade.
Metrópole FM.
Agora, na Rádio Metrópole, Jornal da Bahia no ar. Na sequência, Metrópole Turismo. E às 11 da manhã, bem na hora.
Metrópole.
Metrópole.
No rádio,
nas bancas,
na internet
e no calcanhar de quem anda fazendo besteira.
Metrópole.
Metrópole.
Atenção, emissoras associadas, para o toque de 3 segundos.
Rádio Metrópole apresenta
Jornal.
Jornal.
Jornal
da Bahia no ar. Mais de 300 cidades pelo estado passam a saber o que acontece aqui, no Brasil e no mundo. Jornal da Bahia no ar.
Entrevistas,
comentários,
notícias.
A informação em tempo real. Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mário Kertész.
Jornal da Bahia no ar, primeira hora. Oferecimento. Faça pós-técnico no Senai. Aulas 100% online. E Sistema Comércio Bahia. Fé Comércio, Sesc e Senac. Trabalho que valoriza a Bahia.
Atenção, empreendedores de Salvador. No dia 15 de maio, acontece no Teatro Sesc Casa do Comércio o primeiro dia da Semana S. Uma oportunidade única de assistir a palestras de lideranças da Microsoft Brasil, Heineken, iFood, entre outros grandes nomes do mercado. Inscrições gratuitas, vagas limitadas. Saiba mais em @fecomércio.ba. Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Junte-se a nós.
Jornal.
Jornal
da Bahia no ar. Apresentação, Mário Kertész.
Mário, você conhece o Mário?
Mário,
você conhece o
Mário?
Mário, o Mário tá na área, não tem paro para o Mário.
Ó,
Olá, pessoal, bom dia, um abraço para vocês nesta terça-feira, dia 12. A partir de agora até as 9, falando para todo o interior da Bahia. Nardelli Gomes, bom dia.
Bom dia, Mário, bom dia para todos.
Aragão Queiroz, bom dia. Temos um convidado ilustre, por favor, comporte-se e depois você volta ao normal, pode ser?
Com certeza, isso é fácil para mim, colega Mário de Melo Guedes. Um abraço para Vossa Senhoria, um abraço para toda a Bahia acompanhando no YouTube, youtube.com/portalmetro1. E quero dizer o seguinte: calo-me.
Oh, que tranquilidade. Favoreça-me com seu silêncio, coisa boa.
Respire fundo.
Quinta-feira nós vamos ter o quê? 6 da tarde na Federação das Indústrias.
MK Entrevista, Fernando
com quem?
Moraes.
MK, merda, com quem?
Fernando Moraes.
Aí sim. Aí sim. Olha, mas antes disso, começar a entrevista aqui, eu quero mandar um abraço afetuoso para um querido amigo que aniversaria hoje. O magnífico, para mim sempre magnífico, João Carlos Salles. Excelente reitor da nossa universidade, querida Universidade da Bahia, que faz parte da minha vida, que eu tenho um amor profundo. E ele, intelectual, autor de livros sobre filosofia e um ser humano da melhor qualidade. Então, João Carlos, meu querido amigo, recebe meu abraço carinhoso de seu admirador, amigo, e que gosta sempre de estar ao seu lado. Tudo de bom para você, viu? Que você merece muito. Mas agora eu vou conversar aqui com um ser famoso também, importante. Eu gosto muito dele também. Bruno Monteiro, secretário de Cultura da Bahia. Como é que você está?
Bom dia, Mário. Prazer estar aqui mais uma vez no Estúdio Novo, a primeira vez. Uma honra, estou bem, correndo bastante, trabalhando muito, porque a gente está num momento de muita entrega para a cultura da Bahia. Esse semestre é, ó, muita coisa nova.
Sim, mas vamos começar pelo quê? Teatro Cachorros, quando é que você vai entregar?
1º de julho.
Eita,
estamos já alcançando 92% da obra.
E o que é que vai ter de novo lá?
Ele ganha novos espaços.
O teatro vai encontrar um...
Vai já se impactar, Mário, com o visual do teatro. Embaixo daquele carpete vermelho que a gente se acostumou a ver no teatro, havia uma madeira muito nobre. Todo o assoalho era de madeira. Isso não estava documentado em lugar nenhum. Quando se tirou o carpete, se descobriu a madeira ótima, em boa qualidade. Fizemos reparos. E essa madeira vai estar aparente agora.
Ainda não tem problema com a acústica?
Não, né? Melhora a acústica, inclusive. Foi feito todo um trabalho de retirar corpos moles da sala principal para melhorar a acústica. Nós vamos aumentar, o pé direito aumenta também, o céu estrelado continua, mas ele é mais alto, agora tem um gradil que faz o forro. Elevou a caixa cênica, eleva a volume de ar da sala principal e com isso melhora a acústica. Todo o trabalho muito minucioso, é um trabalho muito dedicado, especializado do escritório Acústica e Sônica, que foi o vencedor do concurso, que é quem fez o projeto. E antes disso a gente fez vários testes, fizemos o teste com a sala cheia, com pessoas, depois sem as pessoas e com toda a mobília, depois foi tirando o mobiliário para ir testando toda a qualidade da acústica, e ele vai ser uma referência em acústica e modernidade a partir de 1º de julho.
E esse 1º de julho vai ter algum espetáculo especial?
Não, não só no dia 1º, nós estamos preparando o mês de julho todo.
Sim,
com uma programação especial.
Dia 1º.
Vai ser uma programação muito especial, a gente está preparando com a direção, já vou dar o spoiler aqui, de Elísio Lopes, está fazendo a direção artística, é um dos maiores nomes da direção artística do Brasil, e assumiu conosco esse compromisso, e nós vamos ter uma programação de 5 espetáculos de inauguração ao longo do mês de julho. Com muita diversidade artística, mas também para abrigar os diferentes públicos. Nós queremos abrigar os trabalhadores da obra, o pessoal que trabalhou, está trabalhando muito duro para garantir o teatro.
Mas vão ser espetáculos musicais, teatral, como é que é?
Com o conjunto das linguagens cênicas. A gente tem essa responsabilidade pensando o teatro também como um lugar da exposição, Nós queremos retomar a ideia de Dona Lina Bobardi com uma exposição no foyer que abrigou o Museu de Arte Moderna. É, então, ele vai receber também uma exposição sobre a história do próprio Man no Teatro Castro Alves, com uma homenagem à Lina. E a sala principal vai abrigar o conjunto das linguagens, a música, o teatro, a dança. Mas não é só a sala principal, ele está ganhando novos espaços. O nosso centro técnico foi ampliado, totalmente modernizado e ampliado. Para quem não sabe, o centro técnico é onde são feitos os cenários, os figurinos, não só daquilo que acontece no teatro, mas no conjunto do teatro baiano, as coisas passam por ali. Nós vamos ter também um laboratório cenográfico, que é um novo espaço para concepção de novos espetáculos e para realização de pequenas apresentações. E vamos ter um prédio ao lado, que já está quase pronto, que é chamado Edifício Lâmina, que ele é o que vai dar acessibilidade. Lâmina. Ele é que garante acessibilidade plena, porque não havia acessibilidade no Teatro Castro Alves, é uma obra dos anos 50, e agora ele vai ter total acessibilidade. Então, ali quem entra pelo Garcia tem um novo volume, como se fala na arquitetura, que é esse edifício logo ao lado, que é o que garante acessibilidade plena, mas ali também vai ser um espaço para o nosso armazém, que faz aí a guarda figurinos, guarda cenários do Teatro Baiano. Então, ele cresce, ele não só se moderniza, fica mais moderno, mas é um teatro que cresce também.
O projeto original é de Bina Fonhar.
Bina Fonhar, exatamente.
Rapaz, eu me lembro tanto desse teatro. Me lembro do dia que Antônio Balbino, governador, já no finzinho, os últimos dias, ele marcou para inaugurar o Teatro Castro Alves, e a gente acorda de madrugada a cidade noticiando o incêndio do Teatro Castro Alves. Você sabe, você não sabe não, porque você é muito jovem, mas você é inteligente, culto, sabe. Rapaz, aí começaram as teorias mais estranhas, né, de que ele foi construído por Norberto Odebrecht, com um projeto de Bina Fonhar, que aí na hora de entregar o teatro, estava marcado na inauguração e tudo, se descobriu que a estrutura tinha defeitos fundamentais. Eu não acredito nem um pouco nisso, e portanto se tocou fogo para evitar um desastre interno. Você já tinha ouvido falar isso?
Essa teoria eu não tinha ouvido, não.
Ah, tá vendo?
O senhor é sempre um aprendizado. Agora sabe, Mário, que tem uma coisa que é curiosa e lamentável, inclusive, que nós, nesse processo de reforma, nos deparamos com um apagão de memória no TCA. Assim, poucas coisas são registradas da história, tanto da construção quanto das reformas que houveram antes. A última grande reforma foi em 93, há 33 anos, e isso não tem registro. Então, quando se começou as intervenções, a gente foi descobrindo coisas que não estavam registradas. Isso foi também uma das premissas dessa obra agora. Tudo, absolutamente tudo está sendo registrado. Isso vira um dossiê agora que nós vamos depositar no IFAM e ter outro na memória do próprio teatro, que é importante para a história. Nós estamos falando de um ícone da arquitetura moderna, tombado pelo IFAM, mas também para que daqui a algumas décadas, quando necessitar de outras intervenções, que se saiba exatamente o que está se encontrando e o que foi feito ali anteriormente.
O teatro, então, ficou fechado muitos anos.
10 anos.
A recuperação foi feita e inaugurada por Lomanto Júnior, governador, já na ditadura, e quem veio para a inauguração, todo mundo de black tie, foi o primeiro ditador, Humberto de Alencar Castelo Branco, me lembro perfeitamente disso. Depois Valdir Pires fez uma reforma, depois Antônio Carlos Magalhães fez outra reforma. E o Teatro Castro Alves sempre foi, rapaz, tão importante. Por exemplo, na minha vida, fazia parte da vida da gente, né? Então, que bom, rapaz, que vai voltar, que bom, rapaz, parabéns, viu? E vai voltar bem, porretão, ótimo.
Imponente, como merece,
pois
moderno.
Mas e com, olhe, Lina Bardi, aquela figura que eu consegui trazer de volta para a Bahia, né? Que ela saiu daqui revoltada, ela foi expulsa pela ditadura, inclusive traída, não sei se você sabe, por pessoas intelectuais que trabalhavam com ela. Na hora que ela foi expulsa, eles chegaram lá, assumiram o trabalho e ainda denunciaram ela. Mas isso é história paralela. Então, parabéns,
tudo bem
para aí. Espero que você mande um convite, porque eu não tenho numerário suficiente.
Você está convidadíssimo para acompanhar e é muito satisfatório, Mário. Eu sei o quanto foi custoso, o quanto eu fui cobrado, quanto. Um monte de gente pessimista ficou dizendo que não ia sair, ficou me atacando, atacando o governador, dizendo que a gente ia fechar do teatro. E nós sempre trabalhamos com responsabilidade, sabendo o tamanho daquilo ali, do que representa para a cultura da Bahia. E a gente nunca desviou o foco e fizemos isso. E é graças a essa dedicação, essa determinação, que agora a gente entrega o Teatro Castro Alves como o teatro mais moderno do Brasil.
É, porque já tinha gente, rapaz, isso que você falou é verdade. O que criticavam aqui, tinha gente dizendo igual a ponte Salvador Itaparica, não vai sair mais.
Tem
não.
Gente que só fica torcendo contra, não consegue fazer uma proposta, encaminhar uma coisa, fica só no, nessa coisa. Chegaram a dizer esses tempos assim, alteraram a data da inauguração do teatro. Nós nunca dissemos outra data que não o primeiro semestre de 2026. Sempre tivemos esse cuidado, mas
agora me conte
trabalhar.
Sobre cinema. Vocês criaram uma empresa de cinema. Quando é que nós vamos ter esse polo de cinema? Que já, rapaz, também não é do seu tempo. Mas os faraós também não eram do meu tempo. Aqui na Bahia, rapaz, teve muito cinema. Mas
terra
muito.
Do cinema novo.
Rapaz, antes até um pouco do cinema novo, você tinha Rex Schindler, você tinha gente aqui demais trabalhando no cinema, Glauber também, claro, mas tinha vários outros cineastas, era um polo. Oscar Santana, rapaz, Oscar Santana é uma memória viva do cinema da Bahia, rapaz, e depois morreu. Houve várias tentativas de ressuscitação, não funcionaram. Eu tenho certeza que agora vai.
Vai, a Bahia Filmes chega e chega grandona, porque demorou um pouquinho, é verdade, por conta de processos burocráticos. A gente, infelizmente, a legalidade desses encaminhamentos não cumpre o prazo, muitas vezes, que nós desejamos. Sexta-feira, saiu o registro definitivo pela prefeitura do prédio que vai abrigar a Bahia Filmes, que fica ali no comércio. E vai ser a Casa do Cinema Baiano. Nós estamos levando para lá a Cinemateca da Bahia, levando a Diretoria de Audiovisual, a Dimas, da Fundação Cultural do Estado, e a Bahia Filmes, que chega, Mário, não somente como uma empresa para organizar e fomentar a diversidade do cinema baiano, do audiovisual baiano, como nós conquistamos, por meio de projetos da articulação com o governo federal, recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, que retomou seus investimentos também no Brasil. Então, nós vamos chegar com muitos editais, com muito apoio à diversidade do cinema baiano, que já é um setor muito proeminente. Nos últimos anos, movimentou quase 170 milhões de reais, sem um apoio, sem uma organização do Estado. Então, não tenho nenhuma dúvida, com toda a possibilidade que a Bahia tem de ser cenário, de ser inspiração para histórias, mas também com os profissionais muito qualificados que tem no audiovisual, a chegada da Bahia Filmes agora, ainda nesse primeiro semestre, posso afirmar isso sem nenhum problema, ela chega para representar um novo momento para o audiovisual baiano e para a economia criativa, porque a gente está falando no setor que mais gera emprego hoje dentro da cultura, é o audiovisual. Então, a gente está se conectando com um novo momento, com uma nova era da cultura e da arte com a Bahia Filmes.
Esse negócio que você fala de criar emprego é verdade. Se você assistir um filme até o fim, é que muita gente se levanta quando acaba o filme e vê os créditos, você vê o número de pessoas que trabalham, rapaz, eu fico impressionado para fazer um filme, Bruno.
É muita gente.
Mas são centenas de pessoas. Agora, há uns 20, 25 anos atrás, mais ou menos, a Bahia viveu um pique de teatro. Fernando Guerreiro também estava, era diretor famoso, e, enfim, várias peças. Era um. E depois, de novo, morreu, né? Aqui o pessoal antigamente dizia assim: a Bahia é a terra, falando de Salvador, porque Salvador antigamente chamava Bahia, né? A Bahia é a peça do Já Teve. Já teve teatro, quando tinha o Teatro São João, pegou fogo. já teve ônibus elétrico, coisa que vocês não sabem. O prefeito Hélio Machado comprou um ônibus elétrico Fiat, funcionava na Cidade Baixa, ele não podia subir ladeira, então, e eram fantásticos, silenciosos, sem poluição, até isso a gente já teve. E aí vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. E o teatro, rapaz, num determinado momento, a população ia, frequentava muito. E agora, como é que se vê isso e como é que vamos fomentar mais isso, Bruno?
O Teatro da Bahia é muito vivo. Ele, obviamente, vive momentos que são cíclicos, né? Há toda uma questão, isso não é na Bahia, no Brasil todo, da própria participação das pessoas, dos públicos, no cinema, no teatro. Pós-pandemia também teve uma mudança nesse perfil, mas eu vejo o Teatro da Bahia como vivendo um momento de muito investimento, de muitas possibilidades, especialmente com a retomada e com novos equipamentos. Eu vou te dar um exemplo. A gente está falando de Salvador, que tem o Teatro Castro Alves, e nós vamos ter o Teatro do Iceia também, que estamos concluindo a reforma, também devolvido. Então, nós estamos falando dos dois maiores teatros de Salvador, que são esses dois, o TCA e o Teatro do Iceia. Mas nós vamos entregar uma nova casa de teatro, que é a Casa 14, no Pelourinho, que também está passando por um processo de requalificação, e eu vejo o que nós já entregamos. Esse o resultado
já existia.
Já existia, e nós estamos
Aninha
agora
Franco,
exatamente, exatamente, geriu por muito tempo. E nós estamos agora reformando, requalificando para ser um espaço também para servir ao Teatro Baiano. E mas eu vejo, por exemplo, nós entregamos há um ano e meio o novo teatro, agora Teatro Carlos Pita, em Feira de Santana. O teatro com 623 lugares. O movimento, a procura é intensa, é gigante. Nós estamos falando, não estamos falando da capital, estamos falando da principal cidade do interior, mas a demanda, a necessidade tanto da classe artística para levar suas produções, quanto dos públicos. Então, eu vejo que tudo isso é um ciclo. A gente tem hoje um programa chamado Circula Cena, por exemplo, que nós levamos espetáculos consagrados, espetáculos que têm já uma tradição, para circular no teatros dos interiores, e o resultado é fantástico, assim como os teatros das escolas. Nós temos já na Bahia uma rede de 700 escolas de tempo integral, e essas escolas têm teatro, todas têm
legal,
um teatro,
é bom
às vezes mesmo. As pessoas acham assim, eu já vi, é um auditório, gente, é um teatro, e muito município do interior, municípios pequenos de 5, 6 mil habitantes, aquele é o único equipamento cultural da história daquele município.
O Vila Velha funciona ainda?
O Vila Velha está em obra, a prefeitura que está fazendo, e pelo que eu tenho informação, retorna agora também, agora em agosto, se não me engano, agosto ou setembro, também um teatro importante. Nós vamos ter ali o Centro Cultural Banco do Brasil, no Palácio da Aclamação, parceria do Governo do Estado com o Banco do Brasil, é um novo teatro. Nós teremos uma nova unidade da Caixa Cultural no Pelourinho, no Liceu, que nós fizemos, o Estado adquiriu o prédio, doou para a Caixa, fez uma concessão
onde
de 30 anos.
Onde era o Liceu de Arte, ali funcionava um cinema também.
E agora vai ser um cine-teatro da Caixa Cultural, que também já assumiu aquele espaço. Então, nós estamos falando de novas oportunidades, de espaços para o teatro se desenvolver, para se apresentar, para criar espetáculos, para ter encontros. Então,
agora, Bruno, você falou do Teatro do Iceia. A gente chamava de Teatro do Estudo Normal, era como chamava. Era o principal teatro de Salvador. Eu mesmo ia assistir concertos. Aqui na Bahia tinha uma senhora, Alexandrina Ramalho, você devia homenagear ela, viu? Já morreu há muito tempo. Ela criou, Bruno, a Sociedade de Cultura Artística da Bahia, SCAB. E ela vendia assinaturas, como existe na Europa. Então, meus pais, por exemplo, compravam assinatura para temporada. Rapaz, eu assisti, Bruno, no Instituto Normal, ainda com aquelas cadeiras de madeira, não tinha ar-condicionado, as melhores orquestras do mundo, orquestras sinfônicas, os meninos cantores de Viena, os grandes espetáculos, rapaz. A minha formação cultural começou ali. Exatamente ali. E essa dona aí, você devia pesquisar, Alexandrina Ramalho. Eu acho que sou a única pessoa que fala dela, eu nem conhecia ela pessoalmente. ela fazia isso, era um movimento cultural, Bruno, nos anos 50, final dos anos 50. Depois, quando a Edgar Santos fez o Palácio da Reitoria, vários concertos passaram a ser lá, porque lá, inclusive, a acústica é melhor, ar-condicionado, poltrona, mas o ICEA faz parte da vida cultural, rapaz. A minha base cultural vem de lá, rapaz, do ICEA. E era incrível você imaginar que nos anos 50 você conseguia assistir aqui em Salvador as melhores orquestras sinfônicas do mundo todo. Quartetos, camerata, rapaz, era uma beleza. Mas...
que bom, e tá voltando, que bom que tem essa história. A gente sabe o quanto o Teatro do Céu, inclusive, ele guarda um lugar muito afetivo no coração da população e da classe artística. Todas as vezes que a gente vai ou fala alguma coisa do Céu, muitas pessoas se manifestam. Eu me lembro do dia que nós fomos lá visitar, apareceu o Lalazo Matumbi, que foi estudante do ICEA e que se apresentou no Teatro do ICEA e foi acompanhar a visita que nós fizemos, também falando com muita emoção daquele espaço. E é o segundo maior teatro da cidade, então tem uma responsabilidade muito grande nossa também de retomar esse espaço, mas não somente como um lugar para as apresentações comerciais, mas nós estamos falando num teatro que é dentro de uma escola. Então é um compromisso nosso. O governador Jerônimo Rodrigues tem essa obsessão da cultura ser trabalhada junto com a educação, de retomarmos também ali no ICEA essa vocação para ser a escola do espetáculo, a escola de teatro da Bahia, para que nós possamos não só oportunizar para quem já está aí na estrada há muito tempo ter oportunidade de se desenvolver, de trabalhar, de se apresentar, mas também formarmos novas gerações de profissionais do teatro. Esse é um compromisso que nós temos e eu tenho certeza que com essa nova rede de equipamentos que nós estamos oferecendo, além, obviamente, das políticas de fomento, nós teremos incentivando, dando um pontapé inicial para que novas gerações possam se realizar profissionalmente e pessoalmente por meio do teatro.
Ali também no ICEA, Bruno, tinha um espetáculo, rapaz, de uma figura maravilhosa, Adroaldo Ribeiro Costa, jornalista e escritor. Ele criou A Hora da Criança, né, que encenava peças de Monteiro Lobato. Primeiro na Rádio Sociedade, depois ele fazia o teatro lá no Teatro ICEA. Você não imagina quantas e quantas crianças tiveram a oportunidade de conhecer Narizinho, todo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, as obras de Monteiro Lobato, tudo por conta dessa figura fantástica. Esse eu conheci, era meu amigo, ele é bem mais velho do que eu, Adroaldo Ribeiro Costa, uma figura, tem até hoje A Hora da Criança aqui ali na rua, na Avenida Juraci Magalhães Júnior, mas não é mais a mesma coisa, virou uma escola e tal. Mas agora vamos a São João do Carneirinho, como é que é?
A Bahia em festa.
O pessoal parou de sacanear você porque você é gaúcho? Que porra é essa? Aqui estrangeiro não vale, não, é? A gente tem que ficar. Então eu também não posso, não, porque meu pai era húngaro, sou judeu. Que porra é essa que você tá fazendo aí, rapaz? Que absurdo esse negócio.
Desde o dia 27 de novembro do ano passado, eu sou cidadão baiano.
Você recebeu
o título? Recebi o título. Eu já era cidadão de Salvador, tenho um bocado de municípios que eu sou cidadão, mas dia 27 de novembro, graças à generosidade da minha querida amiga deputada Fabíola Mansur e dos deputados da casa que aprovaram, obviamente, recebi o título.
Você é título de cidadão da Bahia.
Cidadão baiano.
Cidadão de Salvador.
Não, de Salvador eu fui em 2023. Eu recebi por indicação do vereador Luiz Carlos Suíca. E da Bahia foi no ano passado.
Então você já está jurado e sacramentado.
Eu também acho, mas quando tem alguma coisa que as pessoas não gostam, que eu faça ou que eu fale, tenta tirar isso para me atacar. Mas isso não pega, até porque eu acho, Mário, que isso não pega com a Bahia. A Bahia é um lugar da diversidade, é um lugar que sempre acolheu bem as pessoas de fora, é uma terra-mãe. E eu sempre fui muito bem acolhido e sou muito bem acolhido pela Bahia. Então, essa xenofobia, esses preconceitos nunca me atingiram, não. Eu respondo sempre com trabalho. E é o trabalho também que a gente está fazendo para termos o maior São João da história. A gente sabe quanto é um momento especial para a cultura baiana e para a cultura nordestina. É quando o estado todo fica em festa. E nós estamos até hoje, dia 12, à meia-noite, 23h59 exatamente, com o edital aberto para apoio aos municípios. São 150 milhões de reais de investimento para que as prefeituras cadastrem seus projetos e tenham o apoio do estado, seja para a estrutura, o apoio técnico e como para a contratação de artistas. Esse ano, com uma novidade, a partir do diálogo conduzido pela UPB, meu querido amigo prefeito Wilson Cardoso de Andaraí, que puxou esse debate junto ao Ministério Público, o Tribunal de Contas dos Municípios e o Governo do Estado participou também, nós estabelecemos uma cota de pelo menos 25% do investimento em atrações para o forró e atrações locais. Nós garantimos que a identidade do São João seja preservada. A gente sabe que a festa cresceu muito, que há muita demanda por outros ritmos, por diversidade artística, mas nós queremos garantir a preservação da tradição, a preservação daquilo que é a identidade dessa festa, que é o forró pé de serra, o trio nordestino.